UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa 104,5 FM, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E mesmo sem Kleber Pacífico aqui ao meu lado, a gente dá sequência aí, né, à nossa série de entrevistas. A gente está averiguando aí, né, toda essa questão, todo o nosso contexto político, trazendo sempre especialistas para ajudar a gente a entender e aprofundar um pouco mais nesse tema. E olha só, um dos primeiros atos, né, do presidente interino Michel Temer, que assumiu na quinta-feira passada, dia 12 de maio, após o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, foi a redução no número de ministérios, de 32 para 23. E para a gente entender um pouco sobre isso, né, a função do ministério e essa redução ministerial no governo Temer, conversamos com a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, professora Marlise Matos. Muito bom dia, professora. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Sempre bem-vinda aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia aí aos nossos ouvintes todos.
Professora, vamos começar a entender, né, que é um ministério, qual que é o papel de um ministério?
Bom, Luísa, fundamentalmente, né, o Poder Executivo, ele tem como prerrogativa a implementação, né, de um plano de políticas públicas, né? Então, os ministérios, e eles são constituídos aí não só apenas de um gestor máximo, né, que é um ministro, mas toda uma burocracia que opera, né, no sentido de promover, né, de ter recursos, né, públicos aplicados e empenhados na efetivação, né, do desenho das políticas públicas do país, né? Então, os ministérios, eles têm essa missão, né, fundamentalmente, né, de implementar políticas, né, controlar, né, os recursos públicos, a aplicação desses recursos e a destinação correta deles para realização dos programas de governo, das ações, né? Uhum. Aquelas que estão lá na Constituição definidas, mas também aquelas que são aprovadas no Congresso Nacional e portanto, devem ser implementadas aí pelo Poder Executivo.
Nesse governo Temer já, né, professora, o Temer passou de 32 ministérios para 23. Essa redução aí, ela diz de uma redução econômica também, professora?
Olha, esse é um ponto muito disputado, né, em torno da questão do Estado no Brasil, né? Eu, particularmente, defendo uma posição, né, muito crítica em relação à diminuição, porque entendo, né, que nós não temos no Brasil um Estado tão grande, tão gigantesco assim, e digo isso porque, estudando comparativamente outros, né, outros países que têm a magnitude continental como nós temos, né, e que tem ministérios também vários, né? A gente não é, certamente não é, com certeza não é, um dos países que mais tem, que mais emprega gestores na burocracia, na administração do Poder Executivo. Então, eu não reputo aí, né, um problema em relação ao Estado brasileiro, não acho o Estado brasileiro inchado, né? Uhum. Acho pelo contrário, né? A gente precisa cada dia mais, e isso foi um sentimento compartilhado por inúmeras universidades públicas, qualificar melhor essa burocracia que está dentro do Estado, né? Então, a gente criou aí cursos de gestão pública em várias universidades públicas, inclusive na nossa UFMG, exatamente com esse objetivo. A gente não precisa também aumentar, mas também não é necessário esse enxugamento tão dramático como a gente está vendo agora do gabinete ministerial. Eu reputo isso a uma perspectiva de retorno de uma agenda neoliberal, né, ou ultraliberal no país, que quer transformar um Estado numa figura de mínima, né, ou quase nenhuma intervenção na sociedade, o que, na minha opinião, vai na contramão da história, né, inclusive dos avanços e dos progressos que o Brasil fez nos últimos tempos.
Pensando aí, né, professora, a fusão aí do Ministério da Cultura com a da Educação, a extinção do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos, também é uma questão ideológica, então, professora?
Essa... Eu não tenho, Luísa, nenhuma dúvida a respeito disso, assim. Eu acho que esses ministérios, eles não tinham, né, nenhum deles, né, esses que efetivamente foram extintos, junto com a controladoria geral da União, que é ainda muito grave, mais grave, justamente no momento em que o Brasil está vivendo, né, toda essa, né, o vir à tona, né, de uma experiência quase atávica de corrupção no Estado brasileiro, entranhada, né, nas instituições brasileiras, políticas, né, estatais, a gente eliminar, né, ou subalternizar, subordinar um órgão de controle tão importante como a Controladoria Geral da União a, né, a outros ministérios, né, para mantê-lo refém aí, sem nenhuma autonomia para efetivamente, né, buscar, né, onde estão acontecendo os desvios, as corrupções, e diminuir ministérios que têm, né, são pastas ministeriais que têm pouquíssima verba já, né, inclusive essa sempre foi uma luta histórica de movimentos sociais, né, dos movimentos de mulheres, dos movimentos negros, dos movimentos LGBT, dos direitos humanos, para que aumentasse justamente na contracorrente, né, disso que está acontecendo agora, para aumentar o volume de recursos, a capacidade de recursos humanos também dessas estruturas ministeriais, para que elas pudessem ter mais poder de agenda, mais poder de implementação de ações, né? E, infelizmente, o que a gente vê, é claro que isso é ideológico, né? Não é em vão que a gente está vendo justamente aqueles ministérios em que a gente teve, né, uma participação muito proativa desses movimentos nas ruas, né, questionando, e agora ainda mais, né, com a extinção, por exemplo, do Ministério da Cultura, e esse das mulheres, da igualdade racial, juventude e direitos humanos, são essas pessoas que estão reputando e indo berrar nas ruas que esse é um governo ilegítimo. Né? Parece, inclusive, tristemente, né, observar isso, né, muito lamentável, né, esse governo Temer parece vingar-se, né, dessas pessoas, né? É uma atitude de retaliação, eu não tenho nenhuma dúvida. E isso não vai significar uma economia robusta, de fato, de recursos humanos, materiais e econômicos para o Estado brasileiro. Pelo contrário, né? No meu entendimento, vai significar, já está significando, uma tentativa absurda, né? Muito ilegítima, desmantelar, né? O início de um Estado de bem-estar social, né? O início do Estado que leva em consideração, né, aqueles que são, de fato, mais vulneráveis, aquelas populações que estão mais em risco, que sofrem mais violação de direitos, que estão mais em situação de violência, e alijá-los mesmo da cobertura, da atenção e do cuidado do Estado, que é algo que a gente, de fato, tem que estar muito atento e é muito lamentável, né?
E quais poderiam ser as consequências, professor? Um reflexo aí desse agrupamento, né, como da educação com a cultura, justiça e cidadania, a comunicação lá, junto com a inovação e tecnologia também?
Olha, isso também é outra, né, outra mazela, outro desastre, né? Colocar ciência e tecnologia também nas mãos de pessoas que não têm, né, capacidade efetivamente técnica, que não conhecem, né? O Ministério da Educação, esse ministro indicado, né, já tem anunciado a todos os ventos que o foco vai ser na privatização do ensino, né, na transformação do ensino, né, e da educação no país com mais eficiência, com mais eficácia, trazendo todo esse jargão do empresariado para dentro do Ministério da Educação, Ministro da Saúde também, com esse mesmo discurso, né, de que tem que diminuir o tamanho do SUS, que o SUS é inoperante, é ineficaz, e que ele não deveria estar atendendo a toda a população, que seria impossível esse atendimento. É tudo isso, né, Luísa, que está nos acontecendo em apenas uma semana, né, de mandato, né, desse mandato, na minha opinião, reforço e reitero isso, um mandato ilegítimo, né. Ele é um vice de uma governante, uma presidenta eleita com mais de 54 milhões de votos. Na minha opinião, ele não poderia ter essa autonomia de destituir todo o gabinete, né? Acho isso temerário, literalmente, acho preocupante, né? E pior ainda, nessas condições, né? Ainda mais grave as consequências poderão ser, porque a gente recém-instalou nos últimos 10, 15, né? Depois da redemocratização no Brasil, nesses últimos 30 anos de período mais contínuo democrático que a gente teve, a gente recém-instalou um Estado que, de fato, começa a visualizar os excluídos, né? Aqueles que estão de fora, as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, as crianças e os adolescentes, os deficientes, as mulheres negras, né? E começou um processo que é muito entristecedor. E eu acho estarrecedor mesmo, em tão pouco tempo, né, esse governo tenha vindo a público, né, dizer justamente desse desmonte, né, falar com todas as letras, né, que ideologicamente vai se alinhar numa posição de ultradireita, não é nem de centro-direita, né? E desmontar e desmantelar, né, esse início desse processo iniciado nesses últimos anos de consolidação da cidadania e dos direitos de cidadania no país. É entristecedor, eu acho realmente muito lamentável. Eu acho que as pessoas, né, deviam estar nas ruas aí reclamando, porque não serão apenas, né, esses públicos que vão ser afetados. Toda a sociedade brasileira, né, vai estar aí completamente afetada com a diminuição do SUS, né, com a privatização do ensino público gratuito superior no Brasil, né, com a extinção do Ministério da Cultura, né, com esse enxugamento dessa máquina para atender justamente os públicos que são aqueles mais vulneráveis. Então, infelizmente, nós vamos ter aí, né, dias muito ruins pelo cenário, né, pela fome.
E aí, professora, né, pensando que o Senado tem 180 dias, né, desde o afastamento na semana passada, para julgar aí o processo de impeachment da presidenta. E a partir dessas já ações, nesses poucos dias, né, de governo interino aí de Temer, a senhora acha que aí lá na votação do impeachment mesmo vai se confirmar esse resultado ou pode ser que tenha aí uma reviravolta também, professora?
Olha, Luiz, eu acho meio imprevisível, sabe, assim, eu acho que ninguém hoje, né, com um mínimo de responsabilidade, faz uma aposta, uhum, né, no que de fato vai acontecer no Senado brasileiro. Mas continuada, eu acho que esse governo tão desastroso, né, tão deletério para o processo de construção cidadã desse país, né, ele pode amedrontar, né, a população, e eu acho que a continuar nessa toada, né, nesse ritmo alucinante, né, e completamente de desmonte dessa máquina, né, recém-instalada pública para pensar o bem-estar social da cidadania no Brasil, acho que a gente pode ter uma inflexão nesse processo, mas pode ter, né? Eu acho que, infelizmente, o que nós tivemos a tristeza de assistir lá naquele domingo fatídico na votação da Câmara, uhum, explicita quem são os nossos governantes, né? Assim, acho que nenhum brasileiro, mesmo o mais ferozmente antipetista, ficou feliz e satisfeito assistindo aquilo. É impossível, né? É envergonhante, né, para qualquer pessoa. As pessoas ficam realmente se sentindo envergonhadas de ver aquelas manifestações. No Senado a coisa não foi tão grave, mas ali claramente a gente está percebendo que a questão é uma questão política, né? Não é um problema técnico, uhum, né? O impeachment deveria estar baseado e fundamentado em questões técnicas. Ninguém traz ou argui o conteúdo técnico da denúncia de crime de responsabilidade, pelo contrário, é sempre o argumento político, e sendo exclusivamente um processo político, eu acho que é possível que, infelizmente, a gente vá ter que viver esse abismo, né, de colocar a sociedade brasileira e o Estado brasileiro nesse abismo, né, de um governo ilegítimo, de um governo, né, onde você tem aí a chance de né, a presidenta legitimamente eleita não continuar governando nos seus próximos dois anos e meio de mandato. Eu acho isso muito grave. Na minha opinião, isso é, sim, né, eu tenho muita clareza disso, um golpe contra a democracia brasileira, né, porque um golpe contra o voto popular, né, é uma atenção a um esforço que está claramente enviesado. A Operação Lava Jato, que é um instrumento e um mecanismo super importante, ela se transforma numa operação que tem partido político vencedor e perdedor, né, então isso evidentemente deslegitima, né, a atuação de uma operação conjunto com a importância e com o significado que a Lava Jato poderia ter para o Brasil, na medida em que ele é absolutamente parcial nos seus julgamentos, né, e a gente não está vendo, né, outros partidos de vulto de relevância, exemplo do próprio PMDB, do PSDB, sofrendo, né, o mesmo tipo de atenção de processamento judicial, né, nas questões da corrupção, como estão acontecendo com o PT. Então, para mim, é muito claro que, de fato, a gente vive um golpe contra a democracia no Brasil, contra os direitos da população brasileira, especialmente, de maneira ainda mais dramática, para aquelas populações que estão mais em risco e em maior vulnerabilidade. Né? É uma muito lamentável e é um entristecedor estar vivendo esse momento político no Brasil.
Certo. Professora Marlise Matos, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui na UFMG Educativa. E já sabe, né, a casa é sua também, conta sempre com a gente, professora.
Tá joia, Luísa. Tomara que a gente volte aí para falar de alguma coisa melhor, né? Em outro momento, né? Mas foi um prazer falar com você.
Obrigada, professora. Um bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu a entrevista com a professora do Departamento de Ciência Política aqui da UFMG, professora Marlise Matos. Comentamos aí a reforma ministerial no governo Temer. E se você perdeu, né, uma parte da entrevista, quer ouvir de novo, pode acessar a nossa página. Daqui a pouco ela estará lá disponível, www.ufmg.br/rádio, dentro do programa Conexões. E não só essa, todas as outras que a gente já realizou aqui, não só durante essa série, né, desde março, que a gente está fazendo entrevistas, analisando o nosso momento político, mas também todas as outras entrevistas que a gente realiza, não só no Conexões, né, nos outros tempos aí, também nos outros programas aqui da UFMG Educativa. Então, convido vocês a acessar a nossa página www.ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.